Quem quer ver os espíritos? Ninguém quer ver, não. Tem gente que tem medo dos espíritos, né, amigo? A gente não pode ter medo dos espíritos. Eu tenho mais medo das pessoas vivas, das pessoas que estão encarnadas, do que dos espíritos. Os espíritos, eu não... Gente boba danada. Mas as pessoas que estão encarnadas, essas são perigosas, né? Amém. Então, nós estamos aprendendo. Cada dia que nós reunimos aqui, nós aprendemos um pouco, né, Godoy? E o dia nos ensina, a natureza nos ensina, as coisas pelas quais nós passamos nos ensina. Então nós estamos aprendendo. Importante é sábio, aquele que aproveita tudo para, né, crescer no conhecimento, no entendimento, que analisa, que tudo observa. É importante a gente ter os olhos abertos, sempre, tudo. Tudo concorre para o bem daquele que é Deus. Tudo concorre para o bem daquele que quer Deus. Então, ele aproveita tudo, não é? Ele é uma pessoa viva no meio dos mortos. Então, na terra de céu, quem tem um olho é rei, né? Se as pessoas não enxergam e você enxerga, você vai levar vantagem. Algum problema lá, Toninho? Não, já. Resolvido. Amém. Depois você explica para a Suzane o tempo do verbo que você usou. Ah, você falou com ela? É. Amém. Então, nós estamos aprendendo, como nós falamos, nós reunimos aqui sempre, nós estamos aprendendo alguma coisa. Nós acreditamos que é Deus, o Espírito de Deus, que fala através de nós. Nós acreditamos que nós somos também espíritos, né? Espíritos que estão passando pela terra, cumprindo uma determinação de Deus. Ninguém vai entrar na terra sem antes passar pelo deserto. Amém? Ninguém vai entrar na terra prometida sem antes passar pelo deserto. Então, aonde fica a terra prometida? Fica do lado de cá. E o deserto é essa vida que você está passando. Ninguém vai entrar na terra sem antes passar pelo deserto. Tem que passar pelo deserto. Há uma coisa que separa o mundo do céu, que é o Egito. Aliás, que é o deserto. Separa o mundo do céu. Ninguém, não adianta, qualquer pessoa nasceu, ele já está no deserto. Amém? Então essas coisas a gente precisa entender, tá, devagar, para nos ajudar. Para tudo, tudo vai nos ajudar. É fundamental esse abrir os olhos. É fundamental entender. O povo se perde por falta de entendimento. Então, aqui não, nós não estamos acusando, culpando ninguém. Nós estamos, né, aprendendo. E aí cada pessoa julga a si mesmo, cada pessoa analisa, vê o que ele precisa, o que ele não precisa, né? E vai fazendo. Uns têm mais facilidade, outros têm menos, uns mais dificuldade, outros não. Mas, na verdade, é essa a nossa situação. Então, ontem nós falávamos aqui de alguma coisa, hoje nós vamos falar do que nós falamos ontem, antes de ontem, etc., e mais alguma coisa também. todo, sempre nós estamos acrescentando, dando um passo à frente, né? Um passo à frente nessa caminhada nossa, passando aí pelo deserto. Nós, às vezes a gente não está convencido disso, e as reuniões, por isso falou que é importante a congregação, Deus falou que tem que reunir, né? Tem que congregar. Essa congregação da igreja, ela é importante porque ela vai dar à igreja sempre mais força, mais fé, mais esperança de entrar na terra que Deus prometeu. Deus prometeu uma terra justa, né? Sem pecado, sem morte, sem lágrimas, sem dor, sem trabalho. Uma terra onde as coisas serão lá como era. Como era. A partir do pecado é que começou, então, toda essa dificuldade que nós estamos passando, que simboliza o deserto. Amém? É importante entender, então? É. Porque você caminha consciente. Você caminha consciente. Não é ignorância, não é porque alguém falou, não é porque a denominação impôs para você aquela regra, aquela coisa, e você caminha como boi, né? Sendo levado para o matador. Deus reprova essa coisa. Ele quer que a pessoa entenda, escolha Ele conscientemente. Ele quer que você saiba e tenha liberdade para escolher. Não é assim? Não por força, não por violência, mas pela fé, pelo entendimento. Você acredita e conscientemente caminha. Então nós falamos ontem de quê? O que a gente falava ontem? Quem quer falar para nós? Ninguém não? E aí?
O senhor começou perguntando assim, por que que Deus se preocupa com a igreja, né? E a resposta que o senhor acabou dando foi assim, porque a igreja não teme o inferno, ela não se preocupa com o inferno. E Deus quer tirar ela do inferno. Não quer que ela vá para o inferno.
Por aí.
Pontapé inicial foi esse aí. Aí o senhor começou a falar dos escribas e fariseus, que eram hipócritas e tudo. Até o senhor, no encerramento, falou assim, será que nós somos melhores que eles? Se Jesus teve a coragem de falar para eles que eles eram daquele jeito, né? Imagina nós, então.
Então, se foi dito a eles, né?
Que eles são hipócritas, que eles eram...
Eles eram uma raça...
Raça de víbora.
Uma raça de víboras, né?
É.
Que eles eram serpentes, que eles eram hipócritas, etc. Então, se Deus falou isso deles, será que hoje, né, que eles lá diziam o seguinte, que se eles estivessem no lugar dos pais deles, eles não teriam matado os profetas, né? Lá fala assim, que se eles estivessem no lugar dos pais, eles não teriam matado os profetas. Mas matou Jesus. Pior ainda, né? E nós hoje, às vezes, que censuramos
se nós estivéssemos no lugar deles,
mas
não, nós não íamos matar Jesus.
Nós não iríamos matar Jesus. Nós falamos disso hoje. Se nós estivéssemos lá no lugar de Judas, nós não teríamos traído. Mas será, né? Que aí nós não estamos fazendo também um ato de hipocrisia, de quem sabe nós não estamos praticando alguma coisa, né?
Mesma situação, então.
É isso? É. Então Deus se preocupa conosco, preocupa porque ele é o guia, ele é o guia da igreja. Ele é o salvador da igreja. Como que não, ele não se preocupa? Ele vendo a igreja caminhando para um lado errado, ele não vai, como pastor, trazer as ovelhas no caminho? Então, será que ele se preocupa? Claro que se preocupa. Por quê? Ele é o guia. E ele vai ser o guia da igreja até quando? Até a morte. Então, quando é que termina o meu tempo ali? Quando eu morrer. Então, será que Deus se preocupa com você? Claro. Ele é o seu guia. Ele é o seu pastor. Ele vai ser e será o nosso salvador. Ele salva a igreja de quê? Ele salva a igreja de quê?
Do inferno.
Do inferno.
Da condenação.
Da condenação. Né?
O senhor ainda falava, o senhor assistiu um programa em que as pessoas queriam criar um ministério para corrigir o ministério público que já tinha corrompido.
É. Nós falamos ontem, né, a questão da o que está acontecendo no mundo, corrupção, essas coisas todas.
Tudo.
Né? E
da prostituição, ninguém consegue conter aí. E assim por diante.
De quê?
A prostituição,
é.
Já ninguém mais dá conta de segurar mais.
É, as coisas que são impossíveis de se corrigir.
Da violência, ninguém dá conta de segurar
mais. Não tem mais como conter, né? O mal. Mas onde está a condenação? Por que que Deus, ele quer, com certeza, abrir os olhos da igreja, quanto mais, melhor, para nós entendermos o quanto nós precisamos dele, né? O grande pecado seria a condenação hoje. A condenação hoje, qual é? A condenação ontem era uma, a condenação hoje é outra. Será que tem assim mudança na condenação? O que que é condenação? Tudo isso a gente precisa aprender, certo? Precisa, Dani? Precisa? Claro que precisa. Todos os dias você tem que enxergar melhor. A condenação ontem era uma, hoje é outra condenação. O que é condenação, Toninho? É, não, eu só não estou te obrigando, não. Só estou perguntando se você pode, né? Aí, será que houve uma condenação lá atrás, depois mudou a condenação, ou junta de lá com a de cá?
Condenação hoje, né, é não crer em Jesus, né? Essa é a condenação. Lá atrás falou que a condenação é a luz veio e os homens amaram mais as trevas, né, do que a luz e tal. Então, aí falou, né, que essa é a condenação, né? Mas eu acho que é a mesma coisa. Não crer naquela época, não crer hoje, acho que, não sei, eu acho que a condenação é não crer em Jesus mesmo.
O que é condenação, Toninho?
Condenar é aplicar uma pena, né? É aplicar uma pena. Você pode ou condenar ou absolver, né?
Por exemplo, em João capítulo 3. Versículo 19. Está dizendo o seguinte, que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a condenação hoje a condenação, né, Toninho? é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva. Então, hoje, a condenação é não crer em Jesus. Se a pessoa não correr atrás de Jesus, procurar saber o que Jesus falou, procurar saber o que Jesus fez, dar atenção para Jesus, né, Fábio? Se a pessoa não interessar realmente em saber, em aprender, esquecer, isolar, ter, como né, nós sempre, às vezes, criticamos os outros. Os fariseus, criticamos os escribas lá, criticamos às vezes a Igreja Católica, que você não faz as coisas sem entendimento. Reza sem pensar, sem saber o que está fazendo. E esqueceu de Jesus, pôs Jesus no braço da mãe, como se fosse uma criancinha ali, etc., isolada. Em vez de glorificar o Criador, glorificou a criatura. Maria, ela não é outra pessoa, senão uma criatura. O Criador é que precisa de ser glorificado. E o Criador é que precisa ser exaltado. E fizeram, olha para você ver como é perigoso. Como as coisas são as astúcias de Satanás. Ele exaltou a criatura no lugar do Criador, colocando o Criador ali como se fosse a criatura, inverteu a coisa, né? Botou ali o menininho no braço da mãe. Quem tem mais voz ativa? Quem tem mais poder? A mãe. A mãe. Eu sou sua mãe. Acabou, cala a boca, né? Eu sou sua mãe. Então foi um erro grosseiro, mas foi um erro que o povo aceitou. Então eu acho que mais errado, mais pecado, eu creio que terá o povo que aceitou isso. Então isso é uma condenação. Isso acabou nos condenando. Se nós não pegarmos, se você não pegar, que escuta aqui, e não pegar, e não interessar ir lá saber, onde é que fala de Jesus? Eu quero saber. Os magos saíram de lá, vieram saber onde é que estava o menino, né? Jesus, ele reclamou, quando ele falou, olha, a rainha de Sabá, parece, saiu lá não sei de onde, veio ouvir a Salomão, escutar Salomão. Eis aqui que é maior do que Salomão. Então, se nós interessamos mais pela medicina, pela engenharia, nós interessamos mais por Freud, por Buda e por quem quer que seja, né? A gente dá e não procura saber o que foi que Jesus falou. Então, se existe uma pessoa que merecia ser estudada, analisada profundamente por nós, essa pessoa seria Jesus. Mas só um não. O que a gente faz aqui é incentivar a igreja, motivar a igreja, para que a igreja faça isso. A igreja faça isso. A pessoa pega um celular aí, um negócio, dentro de pouco tempo ela sabe usar. Ela sabe mexer, ela sabe, né, e ela aprende tudo. Tem mais uma coisa, tem mais outra, aprende aqui, aprende ali, programas, etc, etc. E por que não interessar por Jesus? Analisar, pensar, meditar no que Jesus falou. Então, isso é um pecado. A condenação hoje é esta. É não interessar por Jesus. Não buscar. Não ir atrás. O povo se perde por causa disso. Então, é uma condenação. Você passa para lá, passa para cá, corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra, e etc. E o mais importante, que seria pesquisar, analisar, conversar, chamar por ele, fazer qualquer coisa. Como que a gente fala com o Senhor? Como que a gente entende o Senhor? Como que eu preciso saber? Né? Eu vou, se você lê alguma coisa que fala dele, que, aí você vai, não, ele não disse isso. Ele, como que você vai saber se está certo ou se está errado? Amém? Então, hoje, a condenação, a sentença, condenação, condenar, significa, então, quando você dá uma sentença, quando você aplica uma sentença, você está ali, por exemplo, uma casa com defeitos na construção, a engenharia vem e condena a casa. Então ali a casa não pode ser habitada, a casa não pode, ninguém pode ficar na casa, tal, etc., porque ela foi condenada. Ela está sentenciada a cair. Uma hora ela vai cair, uma hora ela vai ruir. Um prédio condenado não serve mais. Né? Então nós estamos falando aqui que o homem que ele vivia aqui, depois ele desceu para cá, ele vem e volta para cá. Ele sai de lá e volta para cá. Ele vivia, aqui ele vivia. Aqui ele morre e aqui ele volta a viver. Morrer. O que é morrer? Morrer é terminar, mudar de vida. Olha aqui, ó. Né? Então, eu morri para o mundo. Eu mudei de vida. Aquela vida que eu vivia, acabou. É assim? Então, isso também é morte. Isso também é morte. Então, você tinha uma maneira de viver. Você interrompeu ela e passou a viver diferente. É uma morte. Certo? Então, nós aqui morremos por quê? Nós interrompemos essa vida. Olha aqui, ó. Nós interrompemos essa vida. Nós não tínhamos uma vida com Deus antes, no céu. Nós tínhamos uma vida. Aí nós interrompemos aquela vida e passamos a viver uma outra vida. Interessante. Mas a gente pensa que morrer é relacionado com a carne, né? Mas na verdade não é. Aqui também eu morri. Eu interrompi uma vida e passei a viver outra vida. Então, a vida que eu vivo hoje não é a vida que eu vivia lá. A vida que eu vivia, veio o pecado e eu morri. A vida que eu vivo hoje é uma morte. A vida que eu vivo hoje é uma morte. Então eu vivo essa vida. Aqui depois eu vou interromper essa vida e vou viver uma outra vida. Aqui, ó. Então a morte não é a morte da carne, não é o fim. Eu vou interromper uma vida aqui, vou interromper uma vida e vou viver uma outra vida. Essa outra vida que eu vou viver é uma vida eterna, né? Essa outra vida que eu vou viver, ela não vai ser mais interrompida. Ela pode ser. É uma vida eterna. Então ela não vai ser mais interrompida. Essa aqui não era eterna. Então ela foi interrompida. Essa também não é eterna. Ela vai ser interrompida. Aquela lá vai ser eterna. Ela pode ser no céu ou no inferno. Olha o detalhe importante, né? Ela pode ser no céu ou no inferno. Você pensou você ficar eternamente no inferno? Então isso que nós estávamos falando ontem, a preocupação que eu creio que Deus tem conosco, para não, porque Ele quer nos salvar, Ele deu a vida, Ele fez tudo para impedir que o homem tivesse a condenação do inferno. É uma condenação. É uma condenação. O homem, todo ser humano tem essa condenação. Ele foi condenado ao inferno. Agora, se ele for salvo, ele muda, ele deixa de... Foi absolvido daquela condenação, ele foi absolvido daquela condenação e vai para um outro lugar. Amém? Então, Deus quer nos salvar, nos livrar da condenação do inferno. Eu vou interromper isso aqui e vou viver uma vida eterna. Onde ela pode ser? No céu? No inferno. Então cabe a você ter medo, temor, receio de não querer ir para o inferno. Falando, eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo, né? Eu não quero. Eu vou fazer tudo. Eu vou me esforçar, eu vou perguntar para Jesus o que eu preciso fazer, o que Ele quer que eu faça. Amém? Então Ele falou, olha, se você precisar deixar pai, deixa, se precisar deixar mãe, deixa. Se você precisar de tudo, você vai fazer, você vai estudar, analisar bem, porque você não quer ir para o inferno. Senhor, ensina o caminho que eu devo andar. Meu Deus, abre os meus olhos. Por quê, gente? Por quê? Por quê, Humbertinho? Pois é. Então, e você vê, não é uma das coisas que precisava ser muito bem ensinada, não só para nós, como para todo mundo? E, no entanto, ninguém fala no inferno. Quando fala, nossa, ali só fala do inferno. Vamos falar de coisa boa. Né? Vamos falar de coisa boa. Só fala do inferno, coisa do inferno. Falar do céu. Não, gente. Eu acho que precisava falar muito do inferno, para ver se, né, se acordava mais o povo, de um modo geral, se abria os olhos do povo. Ó, gente, nós estamos caminhando a passos largos. Nós não. Quando eu falo nós, a gente tem que falar nós para poder incentivar, né, o povo. Mas, na verdade, eu não estou caminhando para o inferno, não. Sabe, eu estou muito preocupado com esse trem. Né? Como diz o mineiro, com esse trem. Não é assim? Mas eu tô pensando sempre em fazer alguma coisa que me livre do inferno. Amém? Então, todo mundo tem que saber explicar isso. Todo mundo tem que saber falar isso. Para você passar para o seu filho. Para você passar para o seu pai, para sua mãe, para você, até mesmo, para você mesmo. Amém? Ou não, gente, ou vamos rezar? Amém? Vocês acham que é mais importante? O que é mais importante? Esclarecer, orientar, falar. Olha aí, por que não rezar? Porque rezar, você não vai aprender nada. Você vai, não vai entender nada. Agora, se você parasse para analisar a reza, talvez você aprendesse também. Não é assim? Se você parasse para analisar tudo, você aprende. Bom, então, o que é a condenação? É uma sentença, né? Uma sentença, como o Toninho está falando ali, é um julgamento. O julgamento, existe várias sentenças. Quem faz isso, vai ter isso. Olha, entendeu? Você determinou uma sentença, uma condenação. Quem julga, vai ser julgado. Quem condena, vai ser condenado. Quem faz, vai... Não é assim? Tudo que o homem planta, ele colhe. Então você deu uma sentença, Você deu uma sentença, qual a sentença? Tudo que o homem semeia, ele vai colher. E, então, a pena, quando você dá uma sentença, vem da sentença, da condenação, resulta uma pena, não é assim? Então, tudo que o homem planta, ele colhe. Então, está aí a sentença e a pena. Qual a pena? A colheita. Amém? Então, a gente fala assim, que tudo que a gente faz, a gente paga aqui nesse mundo mesmo. É? Será que é? Ou não é? Meu irmão, será que tudo que a gente faz, a gente paga nesse mundo mesmo? Hã? Na verdade, nós acabamos de falar que a nossa condenação hoje é não crer em Jesus, certo? Por quê? Então eu não tenho que pagar nada. Ele me comprou, me pagou o preço que tinha que pagar por mim. Eu não tenho que pagar nada. Se ele pagou o preço que ele tinha que pagar, ele me comprou. E aí, ele abriu o portão e falou para mim assim, ó, agora caminha. Daqui para frente, você caminha. Então, eu estava condenado até aqui. Daqui para frente, ele me libertou, né? Pagou o preço que eu tinha que pagar. Eu tinha que pagar. Então ele me libertou, pagou o preço que tinha para mim e falou para mim, agora para frente você caminha. Então da agora para frente, o que que eu pago? Eu sou livre. O que que eu pago? Pelos meus atos, pela minha desobediência. Pronto, da agora para frente é assim. Amém? Eu falo, você quer casar? Casa. Então, qual é a condenação? A sentença é, melhor seria você não casar. Mas se você casar, qual é a sentença? Qual é a condenação? Vai ser difícil para você. Vai ser sofrido. Não é fácil ter filho, não é fácil ter isso, etc. Tal. Então, os problemas que eu vou viver em relação ao casamento. Então, daqui para frente, eu vou pagar pelos meus atos, pelas minhas decisões. Tendo que comer e vestir, estejais contente. Mas eu não quero só isso. Eu quero alguma coisa mais. Vou pagar também? Vai? Tem um preço? Tem. Eu não quero ser feio, quero ser bonito. Tem um preço? Tem. Tem um preço? Tem. Eu não quero morar mal, quero morar bem. Tem um preço? Tem. E assim por diante. Tudo que você fizer, daqui para frente, você vai, já não vai. E quando eu morrer, tem um preço? Tem também. Porque ali na frente é o seguinte, tudo que eu fiz para trás, de bem e de mal, vai ser colocado na balança e o bem, o mal. Então, dali para frente, se eu acreditei, eu vou ser salvo. Se eu não acreditei, eu não vou ser salvo. Tem um preço? Tem. Então, tem particular, cada coisa em particular, e no geral também tem um preço. Tá certo? Deu para entender? Então me explica. Deu para entender, mestre? Não, só assim, você entendeu? É. Não, explica, não muda de assunto, não, que não, não é mudar de assunto. Você não puxa para o outro lado, não. Porque senão eu não... Não, eu pera. Senão você discutir comigo, você está lascado. Pera aí, presta atenção. Eu estou falando, porque eu tenho que explicar isso que eu estou falando aqui. Só isso, por enquanto. Depois você tem que perguntar outra coisa. O que nós estamos explicando? O que nós estamos explicando? Então a gente desvia o pensamento. O que ficou para trás?
Aquela mulher estava sendo condenada a morrer por pecado.
Ah.
Jesus perdoou ela. Naquele momento ela foi perdoada.
Isso.
Ele falou, vai, não peques mais.
Isso.
O que ela fez dali para frente é o que ela ia pagar o preço, o que ela ia fazer. Dali para trás ela estava perdoada.
Exato.
Então
Deus falou, a lei e os profetas vigorou até João. Então a lei e os profetas veio até aqui. Daqui para frente, não é lei mais, não é mais pela lei nem pelos profetas. Daqui para frente, tem que, Jesus Cristo tem que dizer sim ou não. Como o Ramiro está falando, vai e não peques mais. Então a mulher, até aqui a mulher estava sob uma sentença. Daqui para frente a mulher passou a estar sob outra sentença. Vai e não peques mais. Se a mulher não pecou mais, acabou. Ela não teve mais que pagar nada. Né? Então, até aqui eu estava sob uma sentença. Daqui para frente eu vou pagar pelo, eu mesmo vou pagar pelos meus atos. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele abriu os olhos da gente para nós entendermos que tudo que a gente faz, a gente colhe. Tudo que você semeia, você colhe. Cumpre. Isso ele colherá. Cumpre as Escrituras. Vai mostrar que é a mesma coisa. Só a mesma coisa. Só que mais agora, esclarecido. Mais esclarecido. Desde o começo era a mesma coisa. Mas como a gente não enxergava, Jesus enxergou e falou, agora, da agora para frente, ele veio para nos salvar, ele veio para abrir os nossos olhos, ele veio para, como se fosse o último cartucho que Deus está usando para ajudar a igreja, o povo, a humanidade. Amém? Agora tem o Salvador, ninguém tem o Salvador, né? Ele é o Senhor, ele é Deus. O que mais? Ele é o guia, ele é o pastor, ele é o advogado da gente, ele é o intercessor, ele é tudo. Então, você não precisa, não pode reclamar de nada daqui para frente. Aí ele fala, ele então esclarece. Vai e não peca mais. Então eu já pecava. Parei aqui, parei de pecar. Mas se eu pecar, eu posso, eu vou continuar pecando? Eu volto a continuar, eu vou continuar pecando. Eu vou continuar pecando. Mas agora, esclarecido, eu pecava muito, eu diminuí. Posso até eliminar. A tendência é diminuir cada vez mais o pecado. É lavar a veste. A tendência é você se aperfeiçoar. É isso que ele falou. Esforçar, se santificar, o aperfeiçoamento do santo. Ele, então, mudou muita coisa daqui para frente. Mudou. Ele passou a responsabilidade para nós. Agora nós temos consciência do que nós estamos fazendo. Agora tem consciência. Não é assim? O filho pródigo saiu, resolveu pegar. O filho pródigo resolveu pegar a parte dele. E ele pegou. E foi embora. Gastou, né, e tal, bagunça com coisa, etc, etc. Mas ele voltou e foi recebido? Foi. Qual o preço que ele pagou? Qual o preço que ele pagou? Hã? Vamos ver se vocês entenderam. Qual o preço que ele pagou, Tony? Então, presta atenção aqui, ó. Então, eu tenho aqui o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo. Se eu escolher o lado esquerdo, eu não vou para o céu. E se eu escolher o lado direito, eu vou para o céu. O que que o filho pródigo fez? Ele escolheu o lado esquerdo e foi. Ele ia no céu daquele jeito? Ele ia chegar no céu? Não. Qual foi o preço que ele pagou? Tem que voltar. E passar para o lado direito. É. Teve que voltar, ué. Porque não tinha como passar lá na frente. Lá na frente, passa para cá? Não. Você tem... Verifica onde você caiu, volta, arrepende. Arrependimento significa voltar, volta, pega. Então tem uns que já estão lá na frente, tem outros que estão também, mas do lado esquerdo. Um dia você vai ter que voltar. Um dia você vai ter que voltar. É o preço. É o preço que a gente paga pela desobediência. É o preço que a gente paga pela dureza do coração, pela resistência. Isso. Então, eu falo, desculpa, Bertinho, tem que explicar, entendeu? Ó, aí, diz assim, quando ouvis a voz de Deus, não endureça o seu coração. Está aí uma coisa que às vezes acontece mais. Que a pessoa está do lado esquerdo. Mas o coração duro, resistente, não quer dar ouvido, não quer dar o braço a torcer, não quer concordar. Então, mais uma hora, quem sabe, ele vai aceitar, vai concordar. Aí ele volta e pega o caminho. Não tem outro jeito, gente. Não tem outra maneira. Né? Deus fala assim. Isso eu estou dizendo o Novo Testamento, né? A nova aliança. Exatamente para a gente cumprir a lei. Deus fala assim. Que pelo tempo já era para a gente ser mestre. Pelo tempo já era para nós não está mais fazendo as coisas de criança. Pelo tempo já era para nós termos alcançado a estatura de um varão perfeito. Mas a gente continua às vezes agindo como criança, procedendo como, né, com ignorância e etc. E aí eu vou ter que voltar para me aprender, ué. Como é que pode? Eu lá na frente, eu passo para a direita, eu sou mestre? Não. Eu tenho que voltar. Se eu abandonei a escola, no primeiro ano, no quinto ano eu abandonei a escola. E passei 10 anos fora da escola. Aí, de repente, eu resolvo fazer o curso. Eu tenho que voltar e matricular onde? Onde eu parei. Eu tenho que voltar e me matricular onde eu parei e praticar e fazer, estudar o sexto, o sétimo, quantos anos o curso exigir? Quantos anos o curso? Como? Pois é. É, não, exatamente, é o que nós estamos falando, não tem como, né, pessoa fazer. Amém. Então vamos lá, vamos dar sequência. Tem um outro versículo aqui que fala, versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Olha aí, uma coisa importante para nós. Uma coisa importante para nós. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Olha aí. Vamos analisar isso? Quem crê nele não é condenado. Então presta atenção aqui, ó. Vamos voltar aqui. Você está aqui. Qual é a condenação? Hã? Nós estamos caminhando aqui. Qual a condenação? Condenação. Não é a sentença. Certo? Vamos dizer assim, não é a sentença. Qual a sentença? Você pegou 20 anos de cadeia. Qual é a condenação? 20 anos de cadeia, não é assim? Você vai cumprir a condenação. Qual é a condenação? Ir para a cadeia. Você tem que passar os 20 anos lá na cadeia, certo? Tá certo? A não ser que mude a sentença. Você tem que passar os 20 anos na cadeia. Qual é a condenação da gente? Hã? É, nós, o inferno, se não crer. O que mais? O que mais a gente tem de condenação aqui? Tem muitas condenações, não tem? Como é que é? Vamos ver aqui? Gênesis capítulo 3. Toninho falou ali, uma vida sem paz. Quem não crê? Né? Gênesis capítulo 3. Versículo 14. Gênesis capítulo 3, versículo 14.
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida.
Amém. Volta.
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida.
Então qual foi a sentença dada à serpente? O que mais? Maldição. É. Ela é mais. É. Ela é mais maldita do que todas as outras criações. Amém? Ela é mais maldita do que nós. A sentença imposta a ela é mais pesada do que a nossa. Maldita todos os dias da tua vida. Então aqui, ó, ela também está passando por aqui. mas ela está passando sobre uma maldição. Ela falou, andarás, vai comer o pó da terra, ela vai ratejar, serpente, etc. Então, quer dizer, ela também deixou o céu, desceu e ela anda aqui, ó. Ela está no meio de nós. Ela está no meio de nós. Rastejar significa ela não pode ficar no céu. Ela tem que ficar aqui. Foi uma maldição? Foi uma sentença? Foi. Ela foi condenada a... É como se ela estivesse nessa prisão. Ela está aqui. Certo? E nós estamos também. Nós também estamos junto com ela. Ela está no meio de nós. O diabo anda ao seu redor. O diabo persegue a gente. Quer ver? Vamos ver outra sentença? Outra condenação? Versículo 15.
E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Isso. Analisa isso aí. Lorena, analisa, Ló, Mamed. Analisa esse versículo para nós aí. Porém inimizade entre ti e a mulher. Deus conversando aí com a serpente. Então ele falou, ó, eu vou botar inimizade entre você e a igreja. Entre você e o povo de Deus. Não há acordo entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Então Deus falou, olha, que não vai ter amizade. Não tem como fazer amizade com ela, porque não é uma sentença determinada por Deus. Não tem como. Ou ela ou Deus. Se ela assentar no lugar de Deus, Deus não vai estar lá. Amém? Se Deus é comigo, ela não é. Se ela for comigo, Deus não é. Não tem como servir a dois senhores. Então Jesus depois explicou isso. Não tem como, como é que você serve a dois senhores? O Evangelho, ele explica o Velho Testamento. Então está aqui. Ele falou, olha, não tem como. Como é que você serve a dois senhores? Como é que você ama? Né? A sua mulher e outra mulher? Não, você ama um, ama a outra. Ou você quer um, ou você quer outro. Não pode servir a dois senhores. Ou você vai odiar um e amar o outro, ou vai odiar o outro e amar um. Isso é muito interessante. Porém, inimizade entre ti, então existe, ele é nosso inimigo. E a igreja? Inimiga dele. Não pensa que a igreja, que você pode fazer acordo com o diabo vai fazer acordo com você, lá na frente ele vai te dar uma rasteira. Ele vai te enganar aqui, como ele enganou Eva. Lá na frente ele vai te jogar no chão, porque ele é seu inimigo. Não deixa o diabo te enganar, porque ele não é seu amigo. Ele é seu inimigo. Amém? Muito cuidado. Com a astúcia, a perspicácia, a capacidade que ele tem de nos enganar. Ponha isso na sua cabeça. Ele não é seu amigo. É quando o diabo conversou comigo, ele tentou, vamos dizer assim, colocar em mim um certo receio, um certo medo, ó, os problemas que está passando lá na sua casa, né? E se eu tivesse medo, eu poderia falar com ele, né? Falar, não, tá, eu não tenho nada contra você, não, né? Entendeu? Porque a gente fica com medo, a gente fica assim, né? Meia pedra, meio tijolo. Não é assim? Não, mas ó, não preocupa não, eu não tenho nada contra você não, tá certo. Não, eu fui taxativo ao dizer para ele, se Deus não me der o que eu preciso, de você eu não quero nada. Eu, graças a Deus que eu fui capaz de falar isso. Graças a Deus. Foi Deus que me ajudou, né? Falar isso para ele. Que ele apontou realmente todas as necessidades que eu tinha e os problemas que eu estava passando. Mas eu fui franco em dizer para ele, se Deus não me der o que eu preciso de você, eu não quero nada. Mas ele propôs me ajudar. Ele propôs me ajudar. Mas eu nem entendia isso aqui. Hoje eu entendo que eu não posso fazer acordo com ele. Que eu não posso fazer acordo com ele. Presta atenção. Amém? Porque com certeza ele cobra também pelo que ele faz. Maldita mais do que todo mundo. Inimizade com a igreja. É, entre a tua semente, falando com Satanás, a semente de Satanás são o quê? A semente de Satanás são os filhos do diabo. A semente de Satanás são todos os filhos do diabo. Tem filho do diabo? Tem, né? Assim, tem filho de Deus. Então, Deus pega o filho do diabo que se converte, o filho né? Que é, muda a natureza da pessoa, transforma a pessoa e ela se torna. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Então a gente era uma serpente, nós éramos uma raça ruim, mas Deus mudou a nossa natureza e nos tornou um filho de Deus. Quando eu me torno filho de Deus, então vai ter, nesse meio aqui, tem filho de Deus e filho do diabo. Filho de Deus e filho do diabo. Está caminhando aqui. Nós estamos caminhando. Tem filho de Deus e filho do diabo. Quem é filho de Deus? Aquele que obedece a Deus. Aquele que crê em Deus. Aquele que crê em Jesus, aquele que não está, ele está passando aqui, ele não está condenado. Ele não está condenado. Não há condenação para quem crê. Olha para você ver como é bom crer. Olha para você ver como é bom a gente acreditar. Ah, mas eu faço tanta coisa errada, etc. Mas não interessa. Interessa que você crê. Interessa que você ora. Que você pede ajuda. O que interessa é que você reconhece a necessidade de ter a ajuda dele. De tê-lo como Salvador. De invocar o seu nome. De pedir ajuda. Então, você vai errar? Claro que você vai errar. Mas por que não tem condenação para você, Tony? Porque você pede ajuda, você, aquele que crê, invoca Deus, aquele que crê, entende que precisa de ajuda. É isso, essa é a diferença. Então, não há condenação para aquele que crê. Então, eu já estou aqui, mesmo na carne, eu já estou caminhando para o céu, como nós mostramos ali do lado direito e do lado esquerdo, mesmo na carne, ainda nessa carne, eu estou caminhando para o céu. Por quê? Porque eu acredito, eu creio, e a prova de que eu creio é que eu chamo por ele, eu invoco, eu peço ajuda, eu acredito que eu preciso dele, sem mim nada podeis fazer. Eu procuro sempre entender o que ele, seguir ele de perto, procurar saber o que ele falou, o que ele disse, em todo sentido. Eu não posso me distanciar dele. Eu não posso me afastar dele. Então eu preciso ter um cuidado, né? Especial. Ele comigo e eu com ele. Amém? É bom, então, a gente acreditar? É bom nós sermos filhos de Deus? É. Por quê? Não há condenação. E o resto? Junto com a serpente, estão caminhando para a condenação do inferno. Luiz, por que você não é condenado, então? Você foi, então, a sentença foi rasgada? Foi. Rasgou a sentença. Mas se mais na frente você mudar de ideia, se mais na frente você desacreditar, se o diabo vir e mudar a sua cabeça, se alguém vir e o mensageiro de Satanás vir e mudar a sua cabeça, a sentença volta? Volta. Permaneça em mim. Volta e fica pior. Você vai ficar muito pior. Então, Deus diz, permaneça em mim. E eu permanecerei em vós. Amém? Então, a nossa caminhada pela terra, ela é decisiva. A nossa caminhada pela terra, ela é decisiva. E vê como é, quantas palavras, quantos pensamentos, quantas coisas vai bombardeando a gente, né? Quantos negócios vai entrando na nossa cabeça aí e vai, às vezes, dificultando ou facilitando. Amém? Amém, gente? Vamos parar para não ter confusão? Mas deu para entender? Deu para entender, Ramiro? Não é? Então, depois nós vamos continuar falando sobre isso, mas interessante demais, vocês vão ver. Quem vir à noite, a gente vai dar sequência a esse assunto. Amém? Por que que a gente vai trabalhar a vida inteira? Enquanto nós estivermos vivos, nós temos que trabalhar. Por quê? Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter que trabalhar. Por quê? Vamos ter que trabalhar, porque é uma sentença. É uma sentença que Deus deu. Você vai trabalhar a vida inteira. A mulher vai dar à luz com dores a vida inteira. Você quer filho? Quer. Então, meu filho, na hora de nascer, já viu. Amém? E o homem tem, todo mundo, o ser humano, né, o homem de um modo geral, mas em particular o homem, tem que trabalhar a vida inteira. É uma condenação. É uma condenação. Agora, aí você fala assim, mas essa daí a gente não está livre dela, não. Deus não rasgou a sentença? Rasgou a sentença. Mas esse aqui ele fala que nós tínhamos que trabalhar a vida inteira. Está aqui. Quer ver? Espera aí. 17. Maldita é a terra por nossa causa. Por que que a terra é uma porcaria? Nós somos culpados? Somos. Está aqui. Com dor comerá dela todos os dias. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Então essa sentença não tem como evitar. Não tem como evitar. Essa foi dada por Deus. Todo o tempo que eu viver na terra, eu vou ter esse problema. Qual o problema? Ter que trabalhar. Eu vou tirar da terra... Pera. Vou tirar da terra com suor. Eu vou tirar da terra com dor. Vou tirar da terra com dificuldade. Para mim... comer, para dar de comer para meus filhos, para dar de comer para minha mulher. Quanto mais filho eu tiver, mais eu vou ter que trabalhar. Quanto mais mulher eu tiver, mais eu vou ter que trabalhar. Então, eu vou ter que... Então, você não quer trabalhar? Fica só. Trabalha menos. Senão, você vai ter que trabalhar muito. Agora, aonde... Novo. Então, Deus não rasgou, a sentença rasgou. Mas Jesus também sabia. Nós vamos ter que cumprir a lei. A lei... Jesus, você vai ter que trabalhar a vida inteira. Mas você tem uma vantagem. Você que crê. Qual a vantagem do que crê? Qual a vantagem do que crê? Ele vai ser o nosso ajudador. O nosso ajudador. Amém? O nosso ajudador. Senhor, eu estou precisando de dinheiro para pagar um imposto, Senhor. Amém? E o Senhor viu tanto que eu trabalhei e tal, etc. O governo levou meu dinheiro. Eu fiquei sem nada. Como que eu vou fazer, Senhor? Vai lá, abra o peixe. Abra o peixe. Não tem hora que Deus não providencia a coisa para você? Se você tiver direito, se for justo, ele por acaso deixou de cumprir? Você deixou de cumprir a sentença? Não. Você está cumprindo a determinação de Deus. Mas chegou numa hora que você esgotou o seu recurso. Esgotou a sua capacidade. O médico diz que não cura, o seu dinheiro não dá, e etc, etc. Senhor, você não vai falar? Todo aquele que invocar o Senhor vai ser salvo do seu problema, da sua situação, da sua luta. Senhor, e por que que eu invoco o Senhor? Porque eu creio. Se eu não acreditasse, eu não chamava por ele. Aí o que que ele faz? Vai lá, rasga o peixe no meio. E tira de lá o que você precisar e paga. Vai lá, pega o extrato da sua conta, vai tá lá. Já aconteceu isso. Já aconteceu isso. Aí que entram os milagres, as maravilhas. É que faz com que você cada vez mais creia. Porque Deus proveu. Deus, mas não está escrito lá dentro que ele proveria? Deus proverá? Ele não proveu para Abraão? Não proveu para os outros? Por que não prover para nós? Amém. Fala, Luiz. É assim, quando você levanta a mão que eu vejo, entendeu? Porque às vezes eu estou para concluir um pensamento. Vai lá. Isso. É, não, ela trabalha também. Quando fala o homem, tá? Generalizando. Se você tiver filho também, vai ser com dor. Amém? Mas. É. Quando fala, generaliza o homem, né? Mas, como eu falei, em particular, se a mulher quiser trabalhar, problema dela, ela vai penar muito mais. Se a mulher não quiser trabalhar, é um direito que ela tem. É um direito que ela tem. Tá certo? Então, se ela for submissa ao marido, se ela for inteligente, ela não trabalha. Passa fome ali, entendeu? Mas não trabalha. Porque se você... Presta atenção... Senão você começou a fazer, aí você deu lugar ao diabo. Você começou a fazer e o homem deita. Aí o homem deita. E você vai fazer mais, vai fazer mais, vai fazer mais. Um pouquinho, ele vai ficar em casa, muito melhor, com as pernas para cima, e você trabalhando. Porque você deu lugar. Não dê lugar ao diabo. Então, é um direito que ela tem de fazer somente ajudar o homem. Então, o que eu vou fazer? Vou ajudar você. Em quê? Cuidar dos seus filhos, lavar sua roupa, não vou te cobrar nada para lavar sua roupa, para passar sua roupa. Já é muita coisa. Fazer almoço para você, né, e etc. cuidar da sua casa direitinho, a sua casa é sua, não é minha não, a casa é sua, eu estou aqui para te ajudar. Amém? Agora, quem vai sustentar a casa, quem vai pegar no pesado, é tarefa da mulher? Não. Aí ela se mete, a besta assume uma coisa que não é a responsabilidade dela, e depois se lasca, porque ela não tem estrutura para isso. Ah, eu estou com cólica, problema seu, né? Entendeu? Aí vai trabalhar, nossa, problema daqui, problema dali e tal, etc. Aí 3 meses antes para poder ficar grávida, 3 meses depois para poder mamar, não sei quantos meses. E tá mais isso. Se a criança for doente, tá, que, uai, por isso que a pessoa, como é que vai empregar? Como é que o patrão vai? Não é não? Como é que você vai fazer com a sua empresa? Você que é uma empreendedora, etc. Então, ó, gente, presta atenção. Observa o que diz as escrituras. Mas se você quiser, o que vai ter? O que vai ter? Um preço. É proibido fazer? Tudo posso. Você continua crendo. Você continua crendo. Continua crendo. Mas é mais difícil para você. Por exemplo, é proibido casar? Não é proibido casar. Você puder ficar solteiro, fica solteiro. Mas se você quiser casar, casa. Mas tem um preço. Claro que a pessoa andando sozinha é mais fácil para ela. Você crê? Crê. Tem condenação para você? Não tem. O que tem? Dificuldade. Dificuldade. Aumenta o grau de dificuldade. Não é? Aumenta o grau de dificuldade. Amém, gente? Qual o segredo, então? Toninho. O que mais? O que mais, Toninho? Pega aí o microfone, Toninho.
Crer, né? Falar com Deus, invocar a Deus, né? Ele é o nosso ajudador, como foi falado. A gente, todo mundo, como foi, começou falando, todos nós estamos no deserto, né? O ímpio, o justo, está todo mundo no deserto. Fala. A diferença que a gente tem.
Fala, né? De novo, que eu não tô ouvindo direito mesmo.
Como foi falado no início aí, né? Todo mundo está no deserto. Então, a gente também está. A diferença é que a gente tem um ajudador, tem Deus, né, com a gente. Então, a gente invoca a Deus, fala com Deus. Né?
Eu tenho um Salvador. Tem uma pessoa que me ajuda. Essa pessoa é do céu. A minha ajuda vem do céu. O meu socorro vem do céu. O meu auxílio vem do céu. O Senhor é a minha justiça. Amém? O meu Senhor é Deus. Olha o Senhor, o tanto de privilégio que tem. O meu Senhor é Deus. A minha ajuda vem do céu. O meu socorro vem do céu. Amém? Ele é a minha justiça. Ou seja, o que eu faço, não sou eu que faço, é Ele que faz. Então, O que eu penso, não sou eu que penso, é Ele que pensa. Ele é a minha justiça. Se eu penso, é porque Ele pensa. Porque eu penso, Ele pensa. Não é não, Rosmar? Eu tenho a mente dEle. Mas isso é eu que creio. É eu que creio. Amém? Então não é um privilégio muito grande a pessoa que acredita, a pessoa que tem Deus. Aí lá em Malaquias está lá outra coisa que vai cumprir. Aí você vai ver a diferença entre quem e não, quem não tem. Quem serve a Deus, quem não serve a Deus. Quem tem Deus, quem não tem Deus. Lá na frente você vai ver a diferença. Então compensa, entender? Compensa, Sara? É bom, Sara? Né? Parece que tira um peso das costas da gente. Tira uma alivia. Você fala, meu Deus, eu estava perdendo tempo. Eu preciso mais é voltar lá e segurar no pé dele. Amém? Senhor, onde iremos nós se só o Senhor que pode nos ajudar, só o Senhor que pode nos salvar? Eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Né? O centurião entendeu logo, falou assim, eu não sou digno. Não, meu filho, vem cá, você é digno sim, vem cá, é para você também que eu estou fazendo. Então você é digno. Você pensa que você não é digno, você é digno. O fato de você ter crido já te coloca ao lado dele. Que coisa boa. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é perder a nossa fé, perder essa crença, perder essa disposição. Amém? Fala, Tony, conclui. Amém? O Bruno.
Amém.
Então você vai praticar sem crer? Não, né? Você precisa primeiro crer, para depois praticar. Você precisa primeiro entender, senão você não sabe fazer. Tá? Você primeiro precisa entender, senão você não sabe fazer. A pessoa está ensinando para você a fazer um bolo, um doce, um negócio. Aí a pessoa muito orgulhosa, não precisa ensinar não, eu já sei. Aí vai lá fazer o troço não sai do jeito que quer, Mas eu estava te explicando, você disse que já sabia. Não, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, reconheça que você precisa da ajuda. Reconheça que você precisa aprender, deixa esse orgulho de lado, deixa essa vaidade de lado, deixa de ser ignorante, teimoso, cabeçudo. Humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus, dá ouvido a Deus. Senhor, eu não sei, ensina, me dá sabedoria, me dá entendimento, eu preciso aprender. Aprenda comigo que sou manso, humilde, amém? Se você tiver humildade, se precisar, você vai aprender muito mais. Não, eu quero aprender direitinho. Repete aí, por favor. Como é que você fez? Você bateu assim ou assim? Não, bati assim. Então, tem que ser assim, né? Põe assim, faz assado. Até qual temperatura, né, Suzane? Qual temperatura que precisa? Qual, né? E agora? E assim, qualquer, né? Tem que untar a forma? Tem que ajeitar? Pronto. Agora... Né, Margaridinha? Aí vai sair igual a quitanda da Margaridinha. É assim? Como é que eu vou fazer se eu não entendi? Como que eu vou construir o prédio se eu não passei, não adquiri a faculdade? Até uma oração que você vai fazer, você precisa entender. Para você não ficar, às vezes, repetindo coisa que você não está entendendo. Ou falando pelo nariz. Amém, gente? Amém? Ou não é assim? Buscar-me-eis, me achareis. O que nós estamos fazendo aqui? buscando a Deus, querendo Deus. Amém, gente? Amém? É por aí ou não é por aí? Né? Ó, consciente, vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né, Ramiro? Ramiro Stuck. Amém, Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, né? Por entender. Entender que o Senhor é o mais importante para nós. O Senhor realmente é o que nós precisamos. Mais nada. Se nós temos o Senhor, nada nos faltará. Realmente, é verdade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Realmente é verdade. Pastor, é o Senhor que nos ensina, que nos dirige, que fala, que orienta, que abre os nossos olhos, que nos dá liberdade para correr se for preciso, caminhar, que dá a nós, ó Deus, esperança, que nos ensina a não confiarmos na nossa própria carne, na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, que nos abre o caminho, que nos convence. Nada do Deus nos convence mais do que o Senhor. É bom demais, Jesus, entender os caminhos do Senhor, que são realmente muito altos. O seu entendimento, sua sabedoria, não se compara a nenhum de nós, a nenhum ser nessa terra. Como é bom, Jesus, estar ao seu lado. Como é bom, Deus, poder dizer, eu creio em Jesus. Ele é o meu Senhor. É a minha salvação. Eu estaria irremediavelmente perdido. Não fosse o Senhor. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Deus, pelo entendimento que cada dia torna mais visível a igreja. Obrigado. De passo a passo, nós possamos chegar, nós possamos entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Que neste deserto, nós possamos passar. E se alguma coisa nos impedir, nossos inimigos vierem, o mar postar à nossa frente, certamente o Senhor abrirá o mar, vencerá por nós os nossos inimigos e deixará o seu povo passar seguro, pés firmes, porque o Senhor é bom, misericordioso, muito fiel a nós. Obrigado, Jesus. Graça te damos, Pai. Nós não somos realmente dignos de tanta misericórdia, tanta bondade. Amém? Thank you.
cresce a distância, como estradas que nunca têm fim. Sinto falta do teu ombro, onde está? Depois de tanto tempo andando junto, hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio, onde está? Quanto mais ando, mais cresce a distância, como estradas que nunca têm fim. Sinto falta do teu ombro, onde está? Arrependo do que pensei, me envergonho do que falei. Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir nada e ter.